bem, família? Começando mais um ApostaCast aqui no seu, no nosso YouTube, a nossa fonte de conhecimento do apostador. Isso realmente me pega muito. Eu fico emocionado sempre toda vez que falo isso.
Coisa linda, hein?
É poético.
Poético.
Frase de Bruno Peça, o nosso poeta das apostas. Vai ser a alcunha minha pra ele. Justo?
Justo, justíssimo.
Mais uma vez junto, obrigado, Paty, por estar aqui. E que bom estar aqui com você de novo, viu? Fazia o quê? Umas duas, uns dois ou três episódios que a gente não fazia.
Faz um tempinho.
Mas, mano, vamos nessa?
Prazer, bora lá.
Prazer, Diego.
Prazer, Paty.
Senhoras e senhores, Paty Fagundes, hoje a gente vai falar de novo, vamos trazer aqui na ApostaCast de novo, porque tá fazendo sucesso, viu? Sempre que a gente traz aqui convidados de fora pra falar sobre o mundo, o submundo, os segredos, as inverdades, as verdades e as mentiras do mundo das apostas, os mitos e verdades, né, que o pessoal fala, a gente traz aqui, o pessoal tá gostando muito quando a gente traz. E aqui na minha frente, que eu já vou revelar, tem mais um... Aqui, ó, olha quem tá aqui. Paty Fagundes, já mete o @aposta10 ali pra você conhecer tudo o trampo que a Paty faz lá. Inclusive, Paty, tem um trabalho legal que é das Betânias, né? Aproveitando aqui.
Tem sim, um trabalho
faz sucesso ali no
bem
YouTube,
hein? Legal das Betânias, sim, a gente faz lives semanais aí, acompanhando os jogos ao vivo, né? Normalmente acontecem nos sábados, às 11h30 da manhã, que é um horário bem tranquilo pra galera acompanhar, né?
E é ao vivo ou é gravado?
É ao vivo.
É uma live, tá?
É sempre ao vivo. É live porque o jogo tá acompanhando, né? E a gente vai buscando as apostas ali, vai trazendo alguns cenários. E aí, no decorrer disso, que eu acho que é o mais bacana, a gente conversa sobre tudo, inclusive apostas.
Ah, então, tá. Aposta acaba sendo ali...
Exatamente, porque aí a gente... quando você passa uma aposta, naquele momento ali, você vai falando e tal, às vezes o jogo dá uma esfriada e tal, você não vai ficar ali... Não é como se você ficasse narrando o jogo, né? Você passa a aposta, você explica a aposta, e aí depois você vai esperar aquilo ali acontecer ou não acontecer, que acontece também, né? Não é só de green que a gente vive,
sim,
infelizmente.
Exatamente.
Mas, e aí a gente bate papo, a gente responde dúvidas, quem tem dúvidas sobre apostas, a gente vai ali, conversa com a galera, fala sobre astrologia, como cuidar de gato.
Gosto, hein? Astrologia eu gosto.
Culinária.
E coisas da vida.
Coisas da vida.
Várias editorias num
negócio. Betânias é pura
vamos
cultura.
Vamos trazer um dia Betânias aqui, fazer uma aposta só com Betânias?
Vamos, só de Betânias. Tá pra acontecer, a gente vai conseguir juntá-las em São Paulo em setembro. Setembro a gente junta todo mundo. Inclusive Raquel.
Que sucesso!
Raquel,
hein?
Vem de Portugal.
Que maravilha! Se você quiser conhecer o trabalho das Betânias, se você estiver aqui no YouTube, já, depois que você assistir esse episódio, você vai lá e tem um canal ali, uma playlist só das Betânias.
E já inscreve aqui também.
Já se inscreve aqui no canal e faz o seu. Ativa o sininho, porque você tá ligado que sempre que você ativa o sininho, você recebe em primeira mão todos. Aí, ó, que beleza aqui. Todos os conteúdos novos do Aposta 10, incluindo o ApostaCast, incluindo o Jogo Rápido, incluindo Betânias
o
e muito mais.
É que eu venho e aí eu estrago todo o roteiro do Diego.
Não,
porque
não,
ele já tava ali, ó, tipo assim, essa parte de se inscrever não era agora.
Não,
aí
tá
já
bom.
Chega aqui, ó, vai lá, se inscrever, pessoal. Eu já
assim.
Atrapalho todo o podcast.
Mas
é
assim,
isso.
Sim.
Eu gosto assim.
Agora, por exemplo, não era pra eu ir embora, eu tô brincando. Agora eu vou chamar a vinhetinha do ApostaCast, porque a gente é chique, né? A gente tem vinheta, quer ver? Ó a vinheta aí, ó. Muito bem, episódio 248, estamos aqui com o nosso convidado, senhoras e senhores, ele, o nosso tipster, que não só é tipster, mas ele é especializado em alguns mercados. A gente vai falar sobre isso aqui sem mais delongas, senhoras e senhores, Carlos Pulga, bem-vindo ao nosso campo sagrado aqui do ApostaCast.
Eu que agradeço aí pelo convite, Diego, Paty, Aposta 10 aí, todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos falar um pouquinho de aposta, falar um pouquinho de futebol, que é sempre bom, né? A gente sempre gosta bastante de falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos comentar aí sobre os meus anos de vida como apostador.
E é legal já, Carlos, a gente tá trazendo aqui sobre... Vou te chamar de Pulga, né? Pulga ficou mais bonito que Carlos. E, gente, ele falou pra gente que esse é o sobrenome dele. Não é
não
apelido,
é...
né?
Não.
Não é apelido. Carlos Pulga é sobrenome mesmo. Pulga, uma coisa que eu queria que você trouxesse pra gente, que até a gente trocou uma ideia aqui antes de entrar no podcast, que é o tempo já que você tá nesse mundo das apostas, né? E no Instagram, você tá lá como investidor esportivo e tudo mais. E como é que foi essa decisão de entrar nas apostas esportivas? Você acordou um dia e decidiu que ia apostar? Como é que você entrou nesse mercado?
Então, aconteceu em 2018, né? Eu fiquei muito morando aqui em São Paulo, aí eu fui pro Espírito Santo morar lá, e aí eu tava no trabalho, né? Eu era motorista de uma professora de piano. Olha, e aí eu levava ela na casa dos alunos, e aí eu ficava uma hora esperando ela, a aula. Ela falou assim, pô, tô muito parado. Eu falei, vou ficar no Netflix. Eu falei, não, né? Muito vazio, né? Vamos procurar um investimento. Aí eu tava no YouTube procurando investimento, CDB, CDI, essas coisas. Aí caiu num vídeo de aposta esportiva. Eu falei, puto, dá para ganhar dinheiro com futebol? Como é isso, né? Então, eu falei, eu desde pequeno sou apaixonado por futebol. Eu falei, como todo mundo acha, vou ficar rico com isso. E aí, então, desde 2018, eu descobri esse universo. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, eu maratonei todos os tipos de conteúdo que tinha, caçava, via muita coisa. E aí, fui descobrindo, fui fazendo curso, essas coisas. E hoje, quase vai fazer quase 6 anos... vivo disso, né? Então é muito, muito contente, muito bom, né? Mesmo com essa mudança, esse boom que a gente tem nas apostas hoje em dia, né? Que mudou muito de 2018 para cá, mas ainda assim é muito bom, muito gostoso viver de futebol, assistir futebol, enfim, comentar. Isso é muito bom, né?
O pessoal fala, Pulga, e a gente que está acompanhando de perto o mundo das apostas, né? Você vê, eu vou bater uma tecla que a gente fala sempre. Você fala que gostava de futebol, eu também sempre gostei muito de futebol, mas você começa a ver diferente, né? Você começa a ver diferente, é um outro tipo de espetáculo para você a partir do momento que você começa a apostar, não é?
Exatamente, eu era extremamente fanático, eu sou palmeirense, extremamente fanático, só que hoje eu não sou mais fanático, eu ainda gosto, né, assisto e tal, mas eu vejo o futebol, vejo o jogo do Palmeiras de uma outra forma totalmente diferente, é difícil ver um jogo assim com um olhar de torcedor. Você fica vendo tudo essas coisas.
Você consegue apostar contra o Palmeiras de boa?
Sim.
E se for uma decisão? Porque eu sempre falo, né? Eu assim, contra o Grêmio, eu aposto de boaça. Brasileirão, gauchão, não tem problema nenhum. Agora, um mata-mata...
Um Grenal ali...
Um Grenal, se bem que o Grenal, o último Grenal, o último Grenal foi handicap mais um do Grêmio, que tava precificação bem fora da realidade. Mas eu não tenho esse discernimento pra uma decisão muito forte, não sou baratinha, não.
É difícil, eu assim, às vezes eu foco, ao invés de pegar um handicap do, por exemplo, Corinthians, vamos em gol, vamos escanteio, vamos tentar alguma coisa, né, que não seja o Corinthians, o São Paulo, mas assim, é o que eu sempre falo, no clubismo, até um certo ponto, pode ajudar de uma forma positiva, claro. Porque ninguém mais do que o próprio torcedor sabe mais o time,
conhece, né?
Meu time tá bem hoje, meu time tá mal, pô, tal jogador faz falta, enfim, se você conseguir utilizar isso de uma forma positiva, é muito bom, né? Mas hoje, depois de 5 anos, eu consigo, mas de vez em quando tem alguns parentes, né?
Dá umas... eu tenho dificuldade, assim, o que eu já perdi, assim, o que dei de red por causa de deixar o coração falar mais alto, né? Mas
bom, ele aposta no Corinthians.
Eu sou corintiano,
como é que
né?
Você não vai ter red?
Tá, a fase não tá boa, né? Apesar que o time do senhor Pulga, me fez pegar uma red no ano passado, que, ó, já tava com raiva do Palmeiras. Depois dessa, Palmeiras e Bahia, Campeonato Brasileiro. Palmeiras não perdia 499 mil jogos. Falei, bom, tava lá com um pouquinho, com minha banca baixinha. Falei, quer saber? Preciso recuperar minha banca. Vou colocar tudo. 1-0 pro Bahia. Obrigado, Palmeiras. Valeu, hein? Parabéns.
Quanto mais
caramba,
um time vence, mais próximo ele tá de perder.
Pois é, mas isso aí eu não sabia, não te conhecia, Paty. Ninguém me falou isso.
Você não me mandou mensagem perguntando onde foi que eu errei.
Eu fiz isso recentemente. Foi no jogo... qual foi o jogo? Foi goleada? Foi 6-0
Foi o jogo do Arsenal,
lá?
Não foi?
Arsenal e quem?
Arsenal e... Era um jogo
e Burnmouth.
Da Champions. Burnmouth. Não, era Champions ou Premier League?
Sheffield. Que foi uma goleada.
Aí tava 4-0
E você foi em 6,5.
Aí eu fui mais 6,5.
E ficou 6-0 Aí ele mandou mensagem depois pra mim. Onde foi que eu errei?
Eu me emocionei demais.
Eu disse, você olhou as estatísticas? Velho. Quando foi a última vez que o Arsenal fez 7 gols?
Putz, querido.
Pois é.
Nossa, que raiva.
Mas eu achei absurdo o Arsenal ter feito 7 gols.
Exatamente. Né? Porque já tinha feito, se eu não me engano, fez 5 no primeiro tempo. Foi. Se eu não me engano.
4,
e fez só
5,
um
eu acho.
No segundo tempo.
Ou fez 4. É, uma coisa assim.
Enfim. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui na câmera pra falar, além do YouTube, que você tá aí, se inscreveu, o Aposta 10 também está nas redes sociais. Então, ó, Instagram, óbvio. É óbvio que... Olha que bonitinho. É óbvio que o Aposta 10 está no Instagram com conteúdos todo dia, sempre com dicas, com alguma coisa de conteúdo, com algumas curiosidades. E, ó, eu vou te falar, o que tá crescendo esse Instagram...
Tá
embaçado, hein?
Tá voando, tá
Nossa
voando.
Nossa senhora. Estamos também no Twitter. Sim, estamos na comunidade do Twitter. Tem bastante apostador lá. @aposta10com. E estamos também em outros grupos. Vou falar, tem no Facebook, tem o WhatsApp, mas tem um que eu gosto muito, que é o Telegram. Rapaz do céu, o grupo do Telegram do Aposta 10 tá aí, ó. @aposta10. Bom, ali tem de tudo. Tem apostador igual eu, recreativo, novato, aventureiro. Tem gente profissa. Então, assim, se você tiver dúvida sobre o que apostar, como apostar, tá com medo, vai lá no Telegram do Aposta 10 e pega umas dicas ali, fica uns dias acompanhando. Daqui a pouco você joga um pouquinho, brinca um pouquinho, você vai entender como é que funciona a bagaça. Pra você que quer ser profissional, fião, vai lá que dicas não vão faltar. Se esse Telegram tivesse lá no começo da carreira do Puga, rapaz, já, ó... Já tinha começado faz tempo essa carreira. Mas vamos lá, pô. Então, deixa eu voltar aqui pro nosso roteiro. A gente fala que, assim, durante a trajetória de algumas pessoas, a gente costuma ter parcerias, né? A gente tem pessoas que te ajudam ou você faz começa a escrever para um lugar. Quais foram, assim, as principais parcerias que você... que te ajudaram de 2018, né? De 2018 para cá.
Então, comecei com o curso, né? Eu vi o primeiro conteúdo que eu vi foi do Danilo Pereira e da minha época, acho que ele é o...
Que bom.
Foi a gente, o que ele falava, todo mundo abaixava a cabeça e falava, é isso. E aí a gente começou, eu comecei com isso, aí depois do curso eu sou um cara que, para eu aprender, eu tenho que ensinar. Algo assim, eu ensinando fica até mais fácil de eu desenvolver o que eu assimilei. E aí eu criei um Instagram chamado Espaço Panther Brasil. Era onde eu fazia meus conteúdos, fazia análise, só que eu não fazia tip, né? Naquela época eu não falei, vou fazer, focar em conteúdo. E aí... O Neto, da RTB, né, não posso esquecer dele, ele me descobriu esse Instagram e aí ele me contratou para ser criador de conteúdo do Instagram da RTB, da Rio Trader Brasil. Na época, a Rio Trader era muito grande e aí eu fiquei criando conteúdo e tal, aí passou uns 3, 4 meses, acho que até menos, ele me chamou para ser tipster. E aí eu fui tipster da parte de Panther da RTB, que já tinha a parte trading, que era muito forte, aí eu e outros apostadores, né, e aí eu fiquei na RTB 3 anos, né? Quase fui sair de lá no final de 2022 e, enfim, foi uma baita escola, me ajudou muito e é isso. Aí depois eu conheci o Lucas e a Camila, né, do Apostando a 2 dentro da RTB. Aí ano passado eu fiz um projeto com eles, que era o BCM Tips. E aí também tô há quase 2 anos também fazendo as lives do Aposta FC, então a gente acompanha jogos, mais ou menos como que é as betanes, então a gente acompanha jogos, comenta, como se fosse uma narração mesmo, a gente passa as tips, e enfim, é isso. E aí agora a gente tá, né, tô nessa daí, criando conteúdo, Instagram, YouTube, Telegram, enfim, é mais ou menos isso, resumidamente.
Bacana, é legal que o Apostas FC também é uma referência no mercado, eles estão há bastante tempo também, né? A galera sempre fala assim, são concorrentes, não sei o quê, tipo, eu acho que tem que bater palma para quem faz um bom conteúdo, quem traz conteúdo que é de verdade mesmo nas redes sociais, e o pessoal do Apostas FC há bastante tempo aí fazem um trabalho muito bom, muito legal e bacana você fazer parte disso, muito, muito bom o material do pessoal lá. E tem uma coisa, Puga, que normalmente eu, por exemplo, eu amo Bundesliga, né, gosto muito de apostar em gols, e você, como é que você foi encontrando os mercados para você apostar, tipo, você gosta de apostar escanteios, gosta de apostar em handicap. Como é que você foi definindo, assim, eu quero... Você foi criando um método ou você foi aplicando de acordo com as competições, ajustando o seu método? Como é que você foi buscando isso para ter um ROI positivo?
Eu comecei com escanteio porque eu queria um retorno rápido. Escanteio é aquele papum, né? 2, 3 minutinhos, 10 minutos no máximo, e aí eu
aposta
via,
de fim de jogo?
É, ali no finalzinho do HT, finalzinho do FT, e aí eu via que, pô, em 5 minutos você consegue ter o green, ou o red, né, às vezes faz parte, aí eu comecei com escanteios e eu fazia tudo. Eu abri, fazia tudo aquilo que a gente fala pra galera não fazer, eu não estudava, não tinha aquele criação de cenário, de estudo do jogo, seleção, não fazia nada. Abria a casa de aposta como se fosse um cardápio.
Põe pra torar.
E aí, nossa, campeonato da reserva lá do Uruguai. Vamos lá. Aí eu via que não estava dando certo. E aí, nesse momento, eu falei, não, vamos deixar um pouquinho escanteio de lado e vamos pro handicap, vamos para gols. E aí eu foquei aonde eu conhecia. Aí, no Brasil, que eu sempre eu brinco até com o pessoal da Aposta, eu assistia a quarta divisão do Paulista na Rede Vida. Naquele muito tempo. E aí eu falei, pô, conheço muito desses times. E aí eu vi que tinha esses campeonatos, que é a Várzea que a gente brinca aqui, e aí dava pra apostar. Eu falei, não, vamos fazer isso daqui. E começou a dar certo. Aí eu comecei a dar certo nas divisões menores, na quarta divisão paulista, terceira divisão, série C, série D. E aí começou a dar certo. E aí eu falei, beleza, já tô bem no Brasil, e aí eu quero expandir mais. E aí, como eu era um cara que acordava muito cedo, eu falei, sempre quando eu acordava para estudar, tava rolando o jogo da Austrália. Eu falei, olha que legal, um monte de gol, um monte de escanteio.
Austrália, né? Pra gol é uma delícia.
E aí eu fui acompanhando e aí eu fui...
Opa! Caiu, pode continuar, caiu o negócio. Vai.
Aí eu fui tendo bom resultado na Austrália. Eu falei, legal, então vamos lá, vamos focar, vamos pegar na Austrália. E aí eu acompanhava muito o Libertadores. Eu falei, opa, Paraguai, vamos assistir o jogo do Paraguai, os campeonatos paraguaios? Deu certo. Uruguai, mesma coisa. Outros não deram certo. Então, aí ficou Brasil, Uruguai, Paraguai, Austrália. Aí deu a pandemia. Aí um dos primeiros campeonatos que voltou foi a Bielorrússia que nem parou e foi a Coreia do Sul, que voltou. Eu falei, eu acordo cedo, dá saudade da Austrália, vamos acompanhar a Coreia do Sul. Aí deu certo, bateu muito o método, os meus métodos no campeonato. E aí ficou. Aí Brasil, Paraguai, Austrália, esses campeonatos desconexos. E aí, hoje em dia, agora eu acrescentei Catar, Dinamarca...
Caramba!
Uns campeonatos
bem
doidos. E
essas competições, você costuma pegar primeira divisão? Ou você vai assim, tipo, assim como você gosta de apostar na Várzea do Brasil, você aposta em Várzea de outros países também?
Só da Coreia que eu faço segunda divisão. Os outros, não. Os outros são só a primeira divisão mesmo. Eu até tentei, eu fiz muito teste e aí não bateu, né? Então, assim, eu buscava campeonatos que encaixavam meio nos meus métodos, respondendo a sua pergunta, né? Pô, eu tava dando muito bem em gols ali, encaixava na Austrália, encaixava na Coreia, e eu fui agregando, fui somando, então, mas é só a primeira divisão, só a Coreia que eu arrisco e tenho bons resultados na segunda divisão.
É interessante isso, porque às vezes as pessoas acham que, primeira divisão é muito mais difícil de precificar. E, tipo assim, você tá precificando uma primeira divisão e de outro país ainda. Você costuma buscar informação prévia, tipo notícia, essas coisas assim? E o que, que você costuma fazer? Você aposta no live ou no pré-live nessas competições?
Então, eu sou um cara muito subjetivo. Então, eu até acrescento alguma coisa de estatística, mas eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o campeonato que eu tô fazendo. Então, os campeonatos que não deram certo nos meus testes foram aqueles que eu não consegui informações. Então, na Austrália, pô, o campeonato da Austrália, a A-League, tem um site que tem muita notícia, é um site muito legal. E tem as redes sociais também que eu sigo, então eu consigo bastante coisa. Campeonato Paraguaio também, Campeonato da Coreia, eu segui um Instagram que é um pessoal coreano, brasileiro que mora na Coreia.
Eu ia falar, porque legal, se fosse nem... Cara. O cara escreve em coreano. Coreanês?
Então eu utilizo muito o Twitter pra isso, é uma baita ferramenta, jornalista que segue, enfim. Então, e o Twitter é legal que tem a tradução, às vezes pode até seguir um coreano lá, que não tem problema, mas então eu conheço, só que aí os que eu tento só fazer por estatística eu não consigo, não tenho bom resultado, então eu preciso conhecer, preciso saber, o centroavante do Melbourne Victor, o Fornaroli, que era uruguaio, se naturalizou australiano, que não sei o quê, então eu tenho que saber
esse
disso.
Cara não vai jogar, ele vai pesar na precificação, vai fazer a diferença... São vários fatores. E tem algum time específico, Pulga, que tipo assim, poxa, esse time já me deu muita grana, assim?
Cara, o time que eu gosto muito, e aí eu acompanho ele, agora ele tá na primeira divisão da Coreia, da K-League, mas ele tava na segunda, é o Daejeon, que ele era muito forte na segunda divisão. Em casa, ele, acho que ele ficou uns 34 jogos em casa. Nossa. Sem perder. E aí era aquela
parece
garantida.
Parece Palmeiras.
E ele é verde
Palmeiras
também.
Dele.
Ele é verde também.
Você tem uma camiseta desse time?
Não tenho. Tem
como
que
chama o time?
Daijon.
Alô, diretoria Daijon, por favor. Envie uma camiseta pra esse Daijonano fanático aqui.
Parece Rihon. Mostarda. Mostarda, né? Que é Rihon.
É, isso. É.
Daijon.
É, não sei.
Daijon. Rihon.
É, Dijon?
É Dijon? É mostarda Dijon, é, Dijon, né? Dijon, mas eu acho que fala Rihon.
É,
eu
não
acho,
sei, eu já
uma
não
coisa
sei.
Assim.
Mas enfim.
E aí o Dijon é uma equipe que eu lembro bastante. Aí tem outras assim, pô, uma equipe que deu uma odd alta, assim, mas é, por exemplo, da Austrália tem o Melbourne City, tem o Melbourne Victory, que são equipes que ali a gente sempre tem um carinho, porque sempre dá uns greens. Mas é, a gente atira pra tudo que é lado ali que dá o valor, a gente vai, né?
Você falou de odds altas agora, você costuma trabalhar num range de odds ali, tipo assim, ah, odds mínimas aqui é 1,70, por exemplo.
É, eu agora eu tô pegando assim, a partir de 1,60, uma média de 1,60 a 2, né? Em escanteio, quando eu trabalho em escanteio, aí eu sou mais certinho, assim, 1,85, 1,70, uhum. Em alguns métodos, mas assim, handicap, por exemplo, over limit, eu busco 1,70. Aí, handicap, a partir de 1,60 a 2,10. Então, é para manter aquela odd alta, né? Aquela odd média mais alta, porque naquilo que a gente... Né? Não adianta nada você ficar acertar 90% se a sua odd média é 1,20.
Sim, sim.
Né?
Tá
então, 1,10. É. Então, exatamente. Um head já atrapalha muito. Então, eu sempre busco ali uma odd média de 1,80, 1,90.
E a gente está muito tempo no mercado, né, Pulga? Isso aí é uma coisa interessante. E até hoje, desde que eu tô no mercado, desde 2016, eu acho... Uma coisa assim. Não vou também ficar
entregando a
minha idade.
Eu não era nem
nascido. Não vou ficar entregando a minha idade aqui também. É, até hoje, ainda tem grupo que divulga green. Tipo assim, ah, a gente hoje teve 88% de green. Aí vai lá ver, o cara tá postando em odds de 1,10.
Exato. Tipo,
significa nada, né? É, não adiantou
não,
nada.
Não, não vai, sabe? Não faz sentido.
Não vai ter rentabilidade, não faz sentido.
É, não tem. E eu acho muito legal também esse lance, assim, de que... Cada apostador normalmente costuma ter o seu método especificamente, né? E uma coisa que é curiosa também, não significa que eu vou fazer uma aposta no handicap positivo e você vai fazer negativo, que no fim das contas a gente vai ter ou números diferentes ou que você vai ser não vai ser lucrativo e eu vou ser, porque é um ajuste de método, né? Então, tipo assim, ah, eu tenho um método, você tem um método. Sim. Isso é uma coisa muito legal das apostas, né? E claro, se fosse fácil, todo mundo tava milionário, claro. Né? É. O Pulga já tá.
Já tá.
Quem dera.
Tá,
já.
E Pulga, você falou da sua média de odds e a média de... Aí ela brincou da porcentagem. A porcentagem de acerto tem que ser mais ou menos quanto, assim?
Então...
Pro seu método dar certo, sabe?
Eu até brinco com a galera, que às vezes, principalmente em Telegram, que a galera fica pulando de galho em galho, né? Eu falo assim, você não vai encontrar aqui 100%. A gente tem um dia 100%, 80%, mas a média ali é 55%, 60% ali. Então, 40%, 50% é hedge. Né? Então, por isso que eu bato muito na tecla de gestão de banca. Pô, tem a gestão de banca. Não adianta você querer pegar ali um dinheiro que você não tem para você colocar tudo numa... Mesmo você pode ser que o melhor tipster do mundo, ele também vai errar. Né? Então, é ali 40%, 50% de red. Vai ter. Vai ter os dias de 100% de green, mas tem ali. Então, é uma média ali de 55%, 60%.
Que se você for ouvir assim, é muito alta a porcentagem pra você desistir, né? Pô, 40%, não vou entrar nessa não, mas faz pra isso. Esse é mais ou menos um negócio que pra você começar a ganhar.
E aí tem que ver as odds também,
isso,
que você vai apostar,
exatamente.
Né?
O equilíbrio entre odds e a porcentagem de green e red.
É, porque se eu apostar, escolher todas as minhas apostas, no final das contas vai dar uma média de 2, né? Uhum. E eu tiver acertando 50%, meu EV é nulo.
Sim,
exato.
É, então, tem que existir esse cálculo ali, e às vezes tem um ajuste de método. Isso até é uma coisa legal, né, Pulga? Como é que você faz o ajuste de método de um ano para o outro, de uma temporada para outra? Por quê? O que funcionava no passado nem sempre vai funcionar esse ano.
Sim.
Não é só replicar. Como é que você costuma fazer? Você costuma estudar as equipes? Você costuma estudar, tipo...
Mercado
ah, qual
da
é,
bola,
é
né?
Qual é a equipe que vai se fortalecer? Contratações, essas coisas assim. Ou você... não aposta, tipo, início das primeiras rodadas e espera as equipes pra ver qual é o padrão, como é que as coisas estão indo.
É, eu não tenho muito apostador com esse que, só aposto depois da quinta rodada. Não, eu sempre aposto ali desde a primeira rodada. Às vezes eu faço uma exposição menor, reduzo a minha unidade, eu pego menos jogos. Mas o que eu falo pra todo mundo é, não existe método, por mais que ele seja validado, ele não vai funcionar pra sempre, né? Então a gente vê, por exemplo, escanteio. Quando eu comecei o canto asiático no HT, abria com 32 minutos, 31 minutos. Agora é com 37. O limite é abrir com 40. Então, assim, os mercados vão se ajustando, né? Hoje, você vê a copinha que todo mundo falava, era um mar de rosa. Hoje em dia, só é odd 1,20, 1,10, handicap menos 2, menos 3. Então, não existe método 100% validado para sempre. Então, você sempre tem que analisar. O que eu sempre falo, e eu bato muito na tecla, é questão de planilha. Meu, planilha ali todo dia, toda semana eu faço uma análise minha, pô... Aqui tá bom, aqui não tá. Pra eu ver dentro do próprio mês dar uma recuperada. Pô, até mesmo, por exemplo, vamos dar o exemplo do Paraguai. Paraguai, ano passado, eu sempre apostei muito no Cerro, no Libertar, no Olímpia. Nessa última temporada, só o Libertar conseguia, assim, cumprir handicap. Então, opa, então ao invés, às vezes, e as casas pesando. Então, opa, o valor mudou de lado. O valor tá no handicap positivo. Então, você tem que ser muito sincero com você. Pô, tô errando aqui? Então, calma. Então, vamos lá, vamos mudar, vamos analisar. Às vezes, ao invés de fazer uma pré-live, vamos pro ao vivo, vamos buscar alguma coisa, uma leitura de jogo. Então, eu sempre fico ali toda semana analisando e ali... Às vezes a gente vê, às vezes é normal, às vezes encaixa uma temporada atípica, mas então aí a gente tem que ver, pô, foi atípico ou foi um erro do método, eu bati cabeça? Então assim, toda vez, toda semana, todo mês eu fico muito na questão de planilha, de analisar para ver realmente de fato aonde eu tô errando, para ajustar. É aqueles pequenos ajustes que fazem a diferença. Ao invés de pegar, por exemplo, um over 2,5, levo para ao vivo, pego um over 1,5, ao invés de ficar forçando em handicap negativo, às vezes olha pro positivo, e são pequenas coisas ali que faz toda a diferença, né?
E, Buga, vem cá, vamos considerar que você tá com o método ok, tá em dia ali, tá dando mais ou menos tudo certo, vamos considerar aí que você tá com informações equilibradas de todos os campeonatos, vamos focar aqui nos campeonatos brasileiros. Qual que é, na sua opinião, o campeonato mais traiçoeiro para apostar? Dos nacionais. É estadual, é Libertadores, é Brasileiro, é Copa do Brasil, é Copinha...
O que eu tenho mais dificuldade, por incrível que pareça, é a Série A. É o Brasileirão.
Tá vendo? É muito...
Eu acho assim...
Botafogo que eu diga, irregular. Né? Botafogo que eu diga.
Eu acho extremamente difícil e eu bato palma para quem é lucrativo. Eu tenho muito resultado bom na Série B, C e D. Agora, na Série A, eu acho muito difícil.
E a galera chama muito... Eu adoro a Série B. E as pessoas chamam a Série B de Série Bingo.
Porque
só que, sim, assim, sim. Realmente, né? Não é tão fácil. Mas eu gosto muito da Série B e gosto mais do que a Série A.
Sim,
também.
Eu também.
E eu acho difícil, acho bem difícil. E agora você falou do Botafogo. O que aconteceu ali, na verdade, foi uma regressão à média que a gente fala, né? Porque o Botafogo, ele foi numa crescente absurda, absurda. E é engraçado, quando um time tá bem, parece que tudo dá certo. Tudo dá certo. Uhum. Eu lembro de um jogo do Botafogo contra o Grêmio. Lá na arena, o Grêmio jogando bem, do nada.
Ó, coração,
do nada,
calma.
Do nada, o Botafogo me faz um gol. Tipo, sabe, foi bizarro aquela ascensão do Botafogo, claro, que aí depois aconteceram, né, não era, eu acho, pro Botafogo também ter perdido esse título, isso foi uma coisa bizarra que aconteceu, mas esse lance da regressão à média é que nem quando a gente tem, quando o apostador tem a bad run, né, que também acaba sendo ali, tipo, altos e baixos, e se faz a regressão à média. E como é que você lida, falando em bad run, como é que você lida? Tem algum momento, assim, que, tipo, poxa, tô tendo muito head aqui, vou esfriar a cabeça, o que que você faz? Porque esse aspecto psicológico é muito interessante, né? E ele impacta muito.
Sim, sim.
E a gente se questiona. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma fase ruim, eu questiono meu método. Eu, tipo, poxa, mas será que isso aqui tá certo? Será que eu preciso mudar? Será que eu vou continuar? Isso aqui vai dar certo? Não vai dar certo? Como é que você reage a...
Então, eu sou bem tranquilo com relação a bad run. O problema é que, assim, é pra gente que é tipsy, pra gente que faz, manda palpite em YouTube, em Instagram, em Telegram, aí que às vezes é um pouco diferente, porque você tem uma confiança no seu método, você sabe ali, tem uma gestão, só que o cara que tá seguindo você, às vezes não tem. Às vezes o cara tá colocando, é o que eu brinco, né? O cara tem uma gestão de duas, a gestão dele é duas, ou é banca toda ou meia banca. E aí, então aí que eu fico preocupado, porque assim, meu, eu sei que no meio da temporada eu vou ter uma sequência ali que vai dar uma sequência ruim e tal, só que eu fico, aí até por isso que eu aí às vezes eu falo, opa, vou dar uma diminuída, vou reduzir a mão, vou tentar dar uma selecionada melhor no nos jogos, vou dar uma redução reduzida na stake, né, vou tentar conscientizar a galera, mas assim, a minha parte é bem tranquila, eu sei que, meu... vai ter sequência ruim, isso daí faz parte, a regressão à média é a maior verdade dos nossos investimentos, né? Só que eu fico meio assim com a galera. Então, às vezes, por exemplo, o meu grupo, tem um grupo, o grupo tá com uma sequência ruim ali, tá num mês, eu dou uma estopada, para ali um dia, vamos lá, vamos voltar, vamos focar realmente nas melhores oportunidades, naquelas equipes que a gente passa, tem mais segurança. Então, assim, comigo é mais tranquilo, mas aí eu sempre tenho um cuidado a mais com relação ao cliente, ao seguidor, enfim. Então, aí por isso que eu faço. Meu, às vezes eu tenho que dar um stop loss, às vezes eu tenho que reduzir a mão. Então, por causa dele. Se fosse por mim, a gente manda bala até voltar, né? Não tem problema.
Sim, entendi. E antes de passar a bola aqui pro Diego também, você tem alguma aposta, assim, que te marcou muito, seja em valor, não precisa falar exatamente quanto que foi o valor da aposta, mas ou em odds, assim, que, tipo, é uma aposta muito marcante... ou que, sei lá, que mudou o rumo de algum pensamento seu, alguma coisa assim. Tem alguma aposta que te marcou em algum momento da vida?
Tem. De odd alta, vamos falar de odd alta, tem duas, assim, muito engraçadas, né? Uma que eu tava acompanhando o campeonato capixaba, eu tava morando lá, um belíssimo jogo entre Rio Branco de Venda Nova e Vila Velense.
Jogaço.
E aí tava lá, o mercado, o Rio Branco de Venda Nova é uma das... agora não tanto, que tá fraco, mas... acho que foi 2021, não sei, 2021 ou 22, era muito forte em casa e ganhava tudo, e o Vila Nova, o Vila Velense estava mal no campeonato, e eu estava assistindo esse jogo no segundo tempo, estava 1,20 a odd do Rio Branco, e o Vila Velense estava muito bem. Eu falei, ué, tá errado isso daqui. Eu falei, vou colocar ali uma odd 27 pra vitória do Vila Velense. Aí eu falei, tá errado isso. Aí eu falei, vou mandar no grupo odd 27, eu não lembro se eu coloquei 0,10, 0,25, enfim... E aí o Vila Velense fez o gol, ganhou lá, acho que foi 2-1, não sei, alguma coisa assim, a gente bateu a só de 27. Nossa. Aí, pô, o Vila Velense acabou rebaixado, mas serviu pra isso. E aí uma outra, né, do Canto 10 Minutos, ano passado, que Canto 10 Minutos era
era o hype,
nossa,
né?
Nossa, todo mundo adorava, a gente fazia aquela duplinha de dois cantos, né, nos primeiros 10 minutos, eu peguei, eu não lembro o primeiro time, aí o segundo time, acho que foi o Celtic, e o segundo time foi o Gil Vicente. Que ano passado era muito bom pra canto. Aí bateu o Celtic, não lembro, bateu o primeiro jogo. Aí o Gil Vicente começou o jogo, um minuto, um canto. Aí me deu uma dor de barriga, nervoso. Mas nervoso, falei, eu tive o green no banheiro. Eu falei, nossa, foi sensacional. Sensacional.
Green do trono.
Foi incrível. Então esse daí, eu tava acompanhando com os meus amigos, né, no Discord. A gente tem um Discord pra ficar trocando ideia. Pessoal, cadê o Pulga? Bateu, cadê o Pulga? O Pulga tá no banheiro, porque não aguentou a emoção. Foi
comemorando. Pulga na privada.
Pulga, ó, a gente não fala de valores, ah, tudo bem, o pessoal gosta de saber. Mas nessa aposta aí do Campeonato Capixaba, você não falou quanto, mas o que você conseguiria comprar com quanto você ganhou? Assim,
não, como eu coloquei...
Só pra saber.
Eu coloquei 0,10, eu não lembro se foi 0,10, 0,25 da stake. Não foi muito, não. Não foi, não lembro.
Uma viagem pra Europa?
Não, quem dera. Não. Não, naquela época lá também.
Já ouvi a coisa, caso acontecendo aqui, só pra perguntar.
Não, mas eu não lembro, mas não foi muito, não. Foi pouquinho. Tá naquela bom. Época, eu também nem tinha uma banca tão... Né,
até porque, tipo, 100 reais daria 2.600, 2.700, né?
Era odds 27. E campeonato capixaba não pegava, não era um limite alto.
Tem essa
alto,
questão,
né?
dos limites também, né?
Tá,
que aí, dependendo da odd, a competição menor, tem uns limites,
aí,
né?
Você tá acompanhando o Paulistão, não? Tá...
Sim.
Será que a gente pode abusar dele um pouquinho pra perguntar uns palpites aqui ou não? Bom, já perguntei, já falei, vou perguntar. Desses jogos aqui, vai, vamos lá. Palmeiras e Ponte Preta, Bragantino e Inter, São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Portuguesa. Qual que você acha que é o mais, não sei se existe mais fácil, tá? O mais fácil, o mais complicado para apostar. Qual que você apostaria desses quatro jogos?
Então, são... Pelo
Qual
que
dica?
O que eu tinha visto, assim, são odds bem esticadas, né? A questão dos times grandes, né? estavam bem favoritos. Eu acho que o Palmeiras passa, eu acho que a Ponte, eu nem, acho que foi uma surpresa a Ponte ter passado para mim, acho, mas a odd de 1,20 quando eu tava, 1,30, eu acho que eu não gosto de gente que é psicado. Eu acho que o Santos é o que vai, eu acredito que passe, porque a Portuguesa fez 10 pontos, a Portuguesa, né?
O
presidente da Portuguesa tava reclamando que o Santos vai jogar na Vila, não queria jogar, falou, mas você tem 10 pontos, o São Bernardo fez 21 e nem passou, então fica quietinho e joga.
São Paulo, né? Foi eliminado com a terceira melhor campanha.
Então, acho que o Santos tá bem, né, nesse ano. Acho que o Santos passa, mas assim, pré-jogo eu não gostei de nada. Pré-jogo, acho que até, por exemplo, o jogo da Inter de Limeira com Bragantino, você pode pegar um handicap positivo, o Novo Horizontino também, porque pode ser ali uma pegadinha. Mas eu acho que levar para ao vivo ali, trabalhar a vitória, acho que do Santos e do Palmeiras, eu acho que é mais fácil.
A do Palmeiras talvez vai ser mais difícil até de pegar, né? É. Vai ser Palmeiras e...
Ponte Preta.
É, porque também provavelmente vai estar com as odds muito baixas e o Palmeiras deve começar num ritmo forte, aí as odds não se mexem, aí também tem isso, né? Aí você não consegue pegar no ao vivo. Mas essa do Santos ali realmente me chama a atenção, porque provavelmente vai ter uma odds, porque... Não existe uma confiança tão grande ainda no Santos, né? Uhum. Mas eu acho que o Santos tende a fazer uma boa temporada agora em 2024. Tomara que não esteja zicando o Santos. Mas...
Tá gravado, a gente usa depois. Por favor. No green ou no
dezembro.
Exatamente.
Aquele vídeo assim, em preto e branco, sabe?
Isso, né? Com gotas de chuva.
Santos 2024.
Isso. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui quase no nosso final... Paty, se tiver algum assunto, eu já vou começar aqui com essa nossa última pauta aqui, uma das últimas pautas, que é a questão, cara, clichê, você já deve ter respondido isso mil vezes, que são os aprendizados e o que, que você recomendaria. Então, para começar, assim, nesses 5, 6 anos que você está, o que, que você mais aprendeu? Assim, tudo bem, vai, gestão de banco é um. Que mais que você aprendeu assim com apostas que você caia na armadilha direto e, porra, cara, dessa vez eu não posso cair nessa armadilha, cara?
Cara, é o que eu sempre falo, que pode parecer até mais difícil para a galera, é que assim, as apostas não são um mundo paralelo do universo. Então, você não é um médico fazendo 6 meses de faculdade, você não é um engenheiro, um advogado. E você não vai ser um apostador milionário em uma semana, um final de semana. Então, acreditar no longo prazo é essencial para quem quer ter vida longa dentro das apostas esportivas. Então, você precisa ter isso. Então, você precisa ter paciência, você precisa estudar, você precisa ter um controle da sua banca. Então, as apostas é uma consequência da vida. Então, se você não tem controle com o seu dinheiro, como que você vai ter controle da sua banca? Se você não gosta de estudar, como você vai estudar handicap? Se você não tem ali, você não sabe investimentos, você é um cara imediatista, vai ser muito difícil para você. Então, assim, a visão de longo prazo é essencial dentro das apostas, saber que não é essa brincadeira que todo mundo, lógico, que tem a parte positiva, a parte de entretenimento, mas assim, também tem, é um investimento. Então, você tem que ter seriedade, você tem que ter ali, saber, não coloca, pô, vejo, eu recebo mensagem lá no Instagram, o cara colocou dinheiro do cartão de crédito, pegou dinheiro emprestado e tá desesperado, pegou dinheiro com agiota. Então, não é isso e dessa forma não é saudável. Então, comece com pouco, não tenha pressa, estude. Pô, hoje em dia, você até falou, a quantidade de conteúdo que tem aqui no Aposta 10, em outro canto, no YouTube, Instagram, site e tal, hoje é muito fácil estudar e a galera não quer. Então, tenha paciência, dá para você ganhar dinheiro, dá para ter uma renda extra, dá para você até ser uma profissão futura, mas tem que ter paciência, tem que respeitar o processo. Isso é o mais importante de tudo. Se você não respeitar o processo, você não vai ter vida longa nas apostas e aí você vai só perder e vai acabar dizendo que as apostas não servem, não vale nada.
E tomar muito cuidado, né, o Pulga. Muita, mas muita. Isso não só para o mundo das apostas, mas para tantas outras coisas que são as promessas falsas, né, cara? Que o cara chega lá prometendo rios de dinheiro, você vai ganhar tantos mil. O cara tá lá desesperado, né, precisando de alguma renda, cada um tem a sua história, cada um tem o seu problema. Chega um cara na tela do celular dele e fala, você vai ter retorno de sei quantos mil em pouco tempo se você apostar comigo. O que você falaria para esses caras, essas vítimas, essas possíveis vítimas desse tipo de... Que pode estar assistindo a gente agora, sabe? Com aquela pulga atrás da orelha. Mas eu não ia conseguir fazer essa live sem fazer. Mas pra pessoa não ficar com medo, entendeu? Vamos lá, vamos falar sério aqui, vamos falar sério
aqui. Eu acho que não existe almoço grátis, entendeu? Então, qualquer promessa fácil, você tem que desconfiar. Não adianta. Então, assim, pô, você vai... E hoje em dia a gente vê aquela questão de print, o cara trabalha o mês inteiro, 30 dias ali pra ganhar mil e poucos reais, e aí vê uma aposta que 99% das vezes é falsa, do cara ganhando 5, 10, 15 mil reais, e fala, pô, eu tô me matando aqui pra ganhar mil, o cara ganha em uma aposta, um joguinho ali, um palpite qualquer, ganha o que eu ganho no ano.
O cara tentador, né? O cara fica...
Exatamente. Então, assim, desconfie, não existe. Isso daí não é... É o que eu falo, as apostas é a realidade no mundo, não é um universo paralelo. Então, você não vai, assim, ficar rico da noite pro dia, você pode, sim, acertar uma múltipla qualquer aí, às vezes até na sorte, mas no longo prazo você não vai ser lucrativo fazendo isso, fazendo as coisas erradas. Então, assim, desconfie, pesquise. Hoje em dia, você vai seguir um cara, vai contratar um serviço, você vai... Pesquisa, é muito fácil ver realmente se o cara é lucrativo, se ele tem planilha, se ele tem bons resultados. Tudo isso é muito importante, né? Então, é assim, desconfie do que é promessa fácil, não existe atalho e... Por mais que a gente fale o que a galera não gosta de ouvir no primeiro momento, é a realidade. Uhum. Vai ter que estudar, sim, vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que quebrar a cabeça, assistir jogo, porque lá na frente isso daí vai ser recompensador.
Qualquer profissão, né? Bem-vindo a uma profissão na sua vida.
O mundo real.
É o mundo real. Bom, então, se você quer uma das dicas confiáveis, é o Pulca. Vamos mostrar aqui na TV, ô Matheus... Quem quiser achar mais conteúdos do Carlos, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, ele está em algumas redes aqui. Se puder colocar aqui na TV, tem a gente pode colocar aqui os canais do Pulca. Pulca, qual que é o canal que você mais conversa com a galera assim hoje? Qual que é o maior meio de comunicação com o pessoal, só para saber?
Telegram tá. É que todo dia eu tô lá, né? Faça chuva, faça sol, com internet ou sem, a gente dá um jeito. Então, a Telegram, tô um grupo grátis. Inclusive, eu abri um outro grupo de escanteio grátis também. Então, tô com dois grupos de Telegram grátis. E também aí o Instagram também. A gente sempre tá... Esse mês eu voltei forte, né, na questão do Instagram. Então, tá aí o canal grátis no Telegram, o escanteio do Pulga. E também aí tem o YouTube, que eu tô tentando remar contra a maré, criando conteúdo, né? A gente sabe que é um pouquinho difícil, mas é isso.
E aqui você tem, pra encontrar esse Linktree aqui, deve ser no Instagram, né?
Isso.
E qual é o arroba do seu Instagram?
Carlos Pulga Tipster.
Carlos Pulga Tipster.
Tem até uma planilha de gestão ali que você disponibiliza?
Grátis,
aí sim,
pra galera.
Boa,
exatamente. Bicho.
Menino organizado.
Tá dando toda a receita, todas as ferramentas pra você começar a trabalhar, cara. Só não comece se você não quiser mesmo. Pulga, quero agradecer muito mesmo assim a sua vinda até aqui, a participação no PostaCast. Cara, mais uma vez, enriqueceu muito o nosso conteúdo. Espero que o pessoal aí que esteja em casa e assistindo a gente, seja lá em casa, na rua, no carro, toma cuidado. Seja onde você estiver aí, tenha aprendido bastante, né? A gente tem trazido muitas pessoas no ramo de apostas. E assim, alguns discursos são muito comuns, né? Assim, porém, cada um traz a sua história, cada um traz a sua experiência, os seus perrengues, o que é muito legal. E espero que você esteja se identificado, faça sentido para você. Paty, mais uma vez, obrigado, é nóis, hein?
Valeu demais. Hoje nós fomos
que duplinha, hein?
Coadjuvantes aqui, né, Diego?
Como sempre, aqui os convidados é embaçado.
São as estrelas, né? São.
Quando você e o Bruno estão lá, vocês são as estrelas. Você sabe, né? Aqui também você é a estrela.
Obrigada. Muito obrigada.
É nóis.
Obrigada pelo... espaço aí, e também obrigada aí ao Pulga pelo tempo aí para estar fazendo aí o podcast com a gente. E sempre muito bom a gente trocar essas ideias, né? Porque querendo ou não, às vezes o nosso trabalho nas apostas, ele é um pouco solitário, né? E às vezes a gente sente falta aí de bater esse papo, de conversar e tudo mais. Então, brigadão a vocês dois, Diego e Pulga também.
Pulga, recado final aí, vende seu peixe pra rapaziada que tá te assistindo aí.
Eu agradeço aí a Paty, o Diego, a todo mundo que acompanhou a gente aqui. É sempre bom falar sobre aposta, é sempre bom falar sobre futebol, né? E no mundo que a gente vê cada vez menos conteúdo, cada vez menos coisas que enriquecem, né? Às vezes é sempre bom a gente falar, bater na tecla, falar aquilo que a galera não gosta tanto de ouvir, mas é realidade, é imprescindível. Então é isso. Vamos pra cima aí, me acompanha a Aposta 10, e a gente tá junto aí pro que der vier.
É isso, família. ApostaCast terminando agora. A gente fica disponível esse vídeo no YouTube do Aposta 10 para quando você quiser assistir. Lembrando que você pode e deve compartilhar, deixar comentário, dúvidas. Qualquer dúvida que tiver nesse vídeo, a gente promete. A gente vai mandar pro Puga para que ele responda. Quem sabe no próximo vídeo a gente responde tudo aqui. Olha, eu quero mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Um final de semana abençoado, ó. Juízo nas apostas e até o próximo ApostaCast. We'll be right back.